Uma pessoa está pedindo para nós falarmos um pouco da mentalidade comum, da consciência comum. Bem, é muito bom a gente se lembrar, não? Que essa consciência comum, que essa consciência normal da vida comum das pessoas, essa consciência que todo mundo tem, mais ou menos igual, isto não contém um esforço verdadeiro da pessoa para ela ir para o alto, para ela se elevar. Então ela fica sempre nessa condição mediana de consciência. E essa consciência comum, essa consciência normal das pessoas, em certos momentos, livra as pessoas do sofrimento. Porque com aquela consciência comum, ela explica para si certas coisas e acaba, no fundo, sofrendo menos ou resolvendo alguns problemas de sofrimento. Por isso que esta consciência é tão comum. Porque na consciência superior, nós não tememos sofrimento algum, não tememos incômodos, não tememos problemas. Então é a consciência comum, a consciência normal, que vive evitando problemas, que vive não querendo problemas, que vive querendo resolver problemas, problemas dos outros. Isso é a consciência comum. E isso não inclui que a pessoa se esforce para o alto, porque ela está num ponto que ela acha que está subindo, então ela não se esforça, ela não faz um esforço real, como por exemplo calar, não faz esse esforço de calar, de só falar o necessário. Isto é da consciência comum. Essa consciência comum também não nos leva a trabalhar e a servir nos sacrificando. Essa consciência comum faz as coisas nas horas vagas, faz as coisas quando pode, faz as coisas quando a gente não precisa dar muito de si, porque como vamos dar de nós? Se nós estamos sempre ocupados, né? Temos tantas coisas para fazer. Essa é a consciência comum. Ela não sai desse ponto. Nessa consciência comum não há uma razão superior para a gente fazer as coisas. As coisas são feitas porque são úteis, porque são necessárias, porque as circunstâncias estão levando que a gente as faça. Enfim, fazemos as coisas que a gente acha que são úteis, que são necessárias, que estão sendo necessárias. Isso tudo é a consciência comum, porque nessa consciência não se vai muito acima do normal. E é quando nós começamos justamente a entrar nas nossas horas vagas, entrar nas nossas horas de sono, fazendo as coisas quando não podemos, quando a maioria não faz porque está ocupada com outras coisas, é aí que as coisas vão mudando. São poucos os que aprendem na consciência comum a se alegrar quando encontram um obstáculo. Na consciência normal a gente encontra um obstáculo e quer eliminá-lo. Na consciência superior, você encontra um obstáculo, você olha e diz, vamos ver esse obstáculo, não? Estou interessado nesse obstáculo, porque aqui eu vou aprender alguma coisa. Aqui eu vou ser útil para alguma coisa, mesmo que seja transcender esse obstáculo. Então é na consciência comum que a gente afasta tudo aquilo que é obstáculo, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que não é normal. Mas isso não tem nada a ver com a consciência espiritual. E na consciência comum, a gente busca resultados, os resultados aparecem, então a gente fica muito satisfeito e continua naquela consciência. Mas são sempre coisas materiais, são sempre coisas para resolver problemas da vida. Na consciência espiritual, é um pouco diferente, porque na consciência espiritual nós buscamos as coisas por buscar, não para ter alguma utilidade. E os resultados na consciência espiritual não são visíveis. Aqui é que está o ponto. Então a consciência comum não consegue entrar na outra porque não vê resultado. Quando nós estamos na consciência espiritual e servindo na consciência espiritual, não se vê os resultados. Às vezes nós estamos nos trabalhando em certas coisas, estamos ajudando os outros a se trabalharem, estamos colaborando, mas não vê resultado, não. Na consciência espiritual as coisas acontecem todas por dentro. Na consciência espiritual, alguém que esteja evoluindo ou alguém que esteja trabalhando não vê resultado. As ações na consciência espiritual criam e dão um impulso ou fazem uma ação interior. E como nós não vemos interiormente, nós só vemos as aparências, não vemos os resultados da nossa ação espiritual. Então parece que a gente está colhendo água com um garfo, como se diz. Parece que a gente está imaginando. Mas não, a consciência espiritual está trabalhando. Nós é que não vemos. Nós é que não percebemos, não detectamos. Então não são muitos que trabalham pela consciência espiritual. Por exemplo, se nós estamos trabalhando espiritualmente, em si você não vê resultado. Muitos têm a impressão que não estão caminhando. Têm a impressão que não está acontecendo nada. É diferente a consciência espiritual da consciência comum, daquilo que busca a consciência normal. E esta pessoa diz que ela precisa de cura para poder cumprir a sua tarefa espiritual. Não, você precisa fazer a sua tarefa espiritual sem esperar resultado algum. Você vai cumprindo o que você tem que cumprir e não fique como as pessoas normais querendo ver o resultado. Mesmo que você ache que não esteja evoluindo, você continue. Você não precisa ter consciência de que está evoluindo. Quem tem consciência de que está evoluindo? Só um orgulhoso, um imaginativo. Porque a nossa evolução interior, não temos consciência dela assim facilmente, não. É preciso que a gente esteja realmente lá dentro, para começar a viver lá dentro, e aí ter consciência dos próximos passos. Mas nesse estágio onde nós estamos, nesse estágio da oração, nesse estágio da busca espiritual, a gente tem que renunciar a ver resultado, porque não vê mesmo. No início, isto é muito interno, muito interno, muito imperceptível. E nós vamos vendo isto é com o tempo, quando, por exemplo, esquecemos disso. Aí isso foi um grande resultado. Porque aí a gente não está mais com a mente, não está mais com o intelecto fazendo esse trabalho, mas o trabalho está mesmo acontecendo. Então o trabalho está acontecendo, você não precisa pensar mais nisso. Isto é preciso que a gente tenha consciência, porque isto é muito diferente da consciência comum, é muito diferente da consciência normal. Agora, os níveis de trabalho neste campo espiritual. Realmente se trata de nós termos contato com seres mais evoluídos, com civilizações mais evoluídas. E as civilizações mais evoluídas não estão na superfície. Na superfície é essa civilização terrestre que a gente conhece. Uns mais alfabetizados, outros menos alfabetizados, uns mais armados, outros menos armados, outros com mais fome, outros com menos fome. Mas isto são níveis de trabalho. Quando na realidade nós devemos estar buscando contato com aquilo que é mais evoluído. Sejam seres, sejam ideias, sejam consciências. E nesse campo, dizem os instrutores ascensionados, que nós vamos sim entrando em contato com consciências mais evoluídas, que não são terrestres de superfície, não são homens encarnados. É a hierarquia espiritual do planeta e esses que vivem nos planos internos. Mas que isto só vai ficar completamente aberto na humanidade, este contato com os planos internos, este contato com as hierarquias espirituais, isto é feito com grupos, com coisas de exceção. Mas isto não está aberto para a humanidade em geral, diz o mestre ascensionado, porque o problema do pão de cada dia não foi resolvido entre as populações. Então, quem está buscando servir, não quem está buscando o espírito, deve saber que enquanto houver gente com fome, Enquanto houver, numa cidade como esta, gente morando em casas assim e gente morando em palhoças, não pode haver contato com a hierarquia espiritual num regime assim. E isso é muito básico. O problema da fome, o problema da miséria, isso é muito básico. Enquanto isso não for resolvido, as populações não têm contato com os mundos internos. Não tem mesmo, não adianta rezar. Você rezando, você vai resolver muitos problemas seus. Mas é quando você começar a realmente perceber estas coisas, perceber essas necessidades, e não só perceber, mas lidar com elas, procurar resolvê-las, procurar socorrê-las, é aí que você começa a ter um contato consciente com a hierarquia espiritual. Então, quem tem esse contato consciente já deu esse passo em alguma vida anterior, ou nesta vida já está ajudando quem precisa de uma outra forma. Mas não há desenvolvimento de consciência espiritual se você não ajuda quem precisa. Não existe isto. E que a gente pode, quando forma um grupo de trabalho, um grupo de serviço, os mestres dizem que a gente pode fazer uma reunião com aqueles que querem formar o grupo espiritual e propor a eles, vamos ajudar os pobres? Se eles disserem que sim, ali tem a semente de um grupo. Mas se ficarem indiferentes, não faça outra reunião, pare com isso. Nós não temos esse cuidado, não, quando os grupos se reúnem, porque se nós começássemos a primeira reunião, se vamos ajudar os pobres, vamos ajudar quem precisa, iria se ver se ali tem um grupo verdadeiro ou se ali tem um grupo de pessoas que quer se reunir por algum motivo dele próprio. Vocês sabem que quando nós estávamos fazendo esses contatos e perguntando o que devíamos fazer, as hierarquias disseram, olha, os monges vão para as favelas, vão ajudar os pobres, todos os monges, um por um de cada vez. Vão para os lugares mais pobres, os lugares mais desolados, vão mergulhar na necessidade. É isso que está na lei, não? Isso que está na lei. E aqui diz, a desconformidade entre o infinito e a realidade terrestre pode evocar um sentimento de compreensão. Porque se nós observamos o que se passa aqui na superfície da Terra, com essas desigualdades, como vocês veem, e nós sem fazer nada, todos com os braços cruzados. Então, essa desconformidade entre o nível espiritual, lá onde nós queremos chegar, e a realidade terrestre, pode nos evocar compreensão pelo nosso estado. Afinal, o que eu estou fazendo? Que vida espiritual estou fazendo se não ajudo ninguém? Se não vou ao encontro da necessidade? E a espiritualidade desses seres que realizaram isso era uma espiritualidade muito simples. Passavam o dia inteiro ajudando as pessoas. Teresa de Calcutá, todos esses. Só faziam isso, porque é isto de que se trata. Se a gente quer realmente, se a gente quer realmente entrar num outro contato, num outro tipo de contato. E diz que não há nenhuma possibilidade de nós termos consciência do infinito, de termos consciência da hierarquia, de termos consciência clara do caminho, não? Se nós não temos a percepção de tudo o que se passa ao nosso redor, de tudo. Não é só daquilo que nos interessa. Nós nos interessamos por muitas coisas. E o que não nos interessa, como por exemplo essas pessoas que precisam de tantas coisas, isso não nos interessa. Então nós nos aproximamos disso. Com isto, nós não tomamos conhecimento do infinito. O infinito, a hierarquia, os planos superiores, tudo isso fica um conhecimento intelectual que nós temos. Mas não temos realmente uma tarefa com isso. E aqui diz assim, se nós tivéssemos pelo menos uma vez ouvido a música das esferas, isto é, quando nós buscamos os planos superiores, e os planos superiores estão abertos para nós, E se nós ouvíssemos realmente os sons daqueles planos, nós compreenderíamos que a imperfeição terrestre é produzida pela própria humanidade. Não existe vida imperfeita. É a humanidade que vive de forma imperfeita. E aí cria isto. Porque há muitas teorias, não, que dizem, bom, isto é kármico, isso é assim, isso é o processo desta gente. Não, isso tudo é criado por nós, criado por eles também, antes de ficarem nessas condições, criaram coisas que foram parar nessas condições. Então amanhã pode ser nós que estamos naquelas condições. Então isso é um círculo vicioso. E na vida espiritual nós temos que ter essas coisas muito presentes. Muito presentes. Repito, nós estamos sendo mandados para esses lugares mais pobres, para ajudar, para ver. É que vamos lá, ficamos 3, 4 dias, uma semana. Claro que somos tocados por muitas coisas, mas depois precisamos realmente viver essas coisas. Precisamos realmente não fazer isso só quando saímos de casa para tomar contato, para ver como é, para ajudá-los ali um pouquinho, alguns dias. Não, nós temos que assumir isto, assumir. E sem deixar de fazer as outras coisas. Porque deixar de fazer as outras coisas para fazer isso, isso é a consciência comum, é a consciência normal. Não tem que deixar de fazer nada e fazer mais isto. Isto que estão nos alertando, que estão nos pedindo. E que nós precisamos chegar a essa compreensão. Que tudo que existe de imperfeito fomos nós que criamos. Dizem que foi Deus, que foi o karma, mas o karma é resultado do que nós fazemos. E realmente nesse momento nós teríamos que virar uma chave na nossa consciência. Porque senão a situação da Terra só muda com um desastre daqueles. E nós teríamos que, a esta altura, amenizar um pouco esse desastre. Porque o desastre está aí. Teríamos que amenizar um pouco esse desastre. Então, cada um fazer um exame de consciência, realmente, um exame de consciência para ver o que pode realmente acrescentar na sua vida, acrescentar no seu horário, acrescentar no seu trabalho, além daquilo que faz. Porque tem que fazer. Um passa 10, 12 horas trabalhando porque tem que se manter. Muito bem, você faz isso porque você tem que se manter. Além disso, você tem que fazer o que deve. Porque você fazer isso para se manter, isso é normal, isso é a coisa comum. Você tem que fazer o que deve, além disso, que você faz na sua vida. Imagine o que seria um trabalho espiritual, não, se todo mundo fizesse o que deve além daquilo que tem que fazer. Diz, não, eu só posso fazer 2 horas, eu tenho filho, tenho marido. Sim, tem tudo isso, isso tudo foi você que plantou, você que criou, você está colhendo. Agora você precisa fazer o que deve, é além disso. Além disso. Sabe, se não estivessem sendo tão claros conosco, nós teríamos muitas desculpas, não? Porque todos nós somos muito ocupados, todos nós temos muitos compromissos, todos nós temos muitos afazeres. Sim, muito bem, ótimo que você reconheça. Mas além disso, você tem que fazer o que deve. Porque isso tudo você faz porque você tem uma consciência comum. E você está cumprindo um karma. Você está repondo uma situação kármica que você mesmo criou. Então, você continue assim, mas faça o que deve. Então, estão nos falando muito claro. E isso estava ligado, no fundo, com uma pergunta que se fez a respeito da Casa Luz da Colina. Porque a Casa Luz da Colina tem essa tarefa, não, de estar em contato também com os mais carentes. Tem que estar em contato com aqueles que têm medo de morrer, com aqueles que têm medo de doença, porque o medo é paralisante. Então, nós temos que ajudar, socorrer, colaborar, mas teríamos também que dissolver os medos das pessoas. Porque há pessoas, por exemplo, que dizem, bom, eu tenho família para criar, tenho família para sustentar, tenho marido para cuidar, tenho filhos para pagar a escola para eles. Sim, faça tudo isso. Além disso, faça o que deve, porque tudo isso é débito teu. Isso foi coisa que você inventou. Tudo. Agora, faça o que deve. Faça o que um ser humano deve fazer quando está encarnado. E vai encontrar o tempo. Vai encontrar o jeito, vai encontrar a forma. Veja, nós estamos num momento de emergência tão grande que são coisas assim que não estão sendo pedidas. E num centro espiritual nós temos que sair totalmente dessa mentalidade comum. Aqui se trata de fazer o impossível. Digamos que isso seja impossível. Ah, é impossível? Então é isso que tem que ser feito. Porque no caminho espiritual se trata de fazer o impossível, não o possível. Porque a matéria na qual nós vivemos, esta matéria é aparentemente muito rígida, mas ela também é muito elástica, se você sabe lidar com ela. Então, uma matéria que parece que não abre portas para essas coisas, você comece a fazer o que deve, sem parar de fazer o que você faz já, que é tão pouco que não sei porque se ocupa um dia inteiro para fazer o que faz. São coisas que se faz em 5, 10 minutos. Você leva o dia todo, muito bem. Leva a vida inteira para fazer o que podia fazer em 5 anos, 4 anos, menos anos. Leva a vida inteira. E é assim. Então, nós temos que despertar dessa situação. Despertar para podermos realmente começar a influir na matéria. Porque a matéria não deve nos condicionar tanto. Mas nós temos que lidar com a matéria de tal forma que ela se transforme. E com tudo isso, nós temos uma aspiração, não? A estarmos em contato com os planos superiores. Já sabemos que não vamos fazer contato nenhum enquanto vivemos assim. Mas temos aspiração para fazer contatos superiores, né? Com os mundos distantes, com os planos superiores. E parece que isto começa com os nossos contatos verdadeiros com o ambiente onde nós estamos, no plano onde nós estamos. Ninguém vai fazer uma viagem a Júpiter, como fazem os membros da hierarquia, se você não cuida do que está em torno de você. Aqueles que chegam a Júpiter cuidaram muitas vidas de tudo que estava em torno deles, por isso que chegam a Júpiter com a consciência. Mas não nós chegarmos a Júpiter. O que nós fizemos para chegar a Júpiter? O nosso ambiente o que é? O que nós fizemos para transformar o nosso ambiente? Nós melhoramos o nosso ambiente naquilo que nos diz respeito. Então cuido do ambiente, sim, cuido das pessoas, cuido disso tudo no que me diz respeito. Mas não basta isto. Não basta. Então em um centro espiritual, nós temos que ter isso muito claro. E nunca dizer que é impossível isso, é impossível aquilo, tenho muito trabalho, não tenho tempo. Onde se viu dizer que não tem tempo? Você faça o tempo. Você se organize. Cuide, mude, transforme-se. Que aí vai dar tudo certo. Quando nós realmente assumimos este modo de ser, e quando a gente realmente está para tudo, e nunca diz que não pode, nunca diz que não tem tempo, porque tem tempo e pode. É que a consciência comum é assim. Então, quando se está nesta ordem de coisas, nós sentimos uma grande alegria. E aí quando vem esta alegria, que não vem porque a vida é cômoda, não. Não vem porque a vida é cômoda. Não vem porque a vida é fácil. Isto vem porque você, além de fazer o que é seu kármico, você está fazendo o que deve. Aí vem esta alegria. E dizem os instrutores que é este tipo de vida e é esta consciência é a que cria a nova humanidade, a nova raça e o novo mundo. É isto que cria o novo mundo. Não é tecnologia, não são coisas que você descobre, não é vida evoluída. O que cria realmente é esse trabalho que nós fazemos na consciência e que implantamos na nossa vida realmente. Estamos implantando isso na nossa vida. Bem, eu acho que combina um pouco com isto alguma coisa que Erx está nos manifestando com respeito a uma vida lá de superfície, a uma abertura de uma vida lá de superfície, que ele chama de um monastério da superfície. Não é ir para lá e formar comunidade. Erx não está chamando para isso. Erx está chamando para avelar um monastério no plano físico. E existem seres muito evoluídos que prestaram grandes serviços na Terra e que fazem parte da vida monástica de Erx. E, inesperadamente, esses seres que fazem parte da vida monástica de Erx começaram a dizer o que Erx tem a trabalhar fora para combinar com aquilo que se faz lá dentro. Erx não disse que vocês vêm aqui para ir para Júpiter, ir para Saturno, entrar no interior da Terra, não. Ele disse que aqui precisa trabalhar com os reinos. Eu não sei se vocês conhecem a área de Erx, a área física de Erx, não? Aquilo é muito inóspito, não é uma área fácil para plantar, não é uma área fácil. Ali, vamos fazer um monastério no plano físico? Não, então muito bem. Não falaram em coisas transcendentais, falaram trabalho com os reinos. Porque o trabalho do monastério em Erx representa uma fase de resgate da essência de cada reino que habita na superfície. Então, se nós quiséssemos realmente fazer um trabalho com os reinos mineral, vegetal, animal e humano, se nós quiséssemos realmente fazer um trabalho com os reinos, ali se teria toda a energia para isso. Porque é isso que é para ser feito lá nesta região. E eles dizem que no vale, aquele vale, né, que é uma beleza de noite, principalmente com aquele clarão, com aquela iluminação daquelas consciências presentes ali, é preciso criar um oásis neste vale. Porque é um vale de pedra, terra dura, né, não é fácil. Árvores pequenas, sofridas. E a primeira vez que eu estive lá fisicamente, alguém tinha posto fogo em toda aquela vegetação. Então, andava-se quilômetros e via-se de um lado e de outro tudo queimado. Aquela vegetação baixinha, toda queimada. Foi um incêndio doloso. Das forças involutivas, naturalmente. Então, é preciso criar um oásis no vale. Um oásis que contemple a unidade espiritual entre o reino humano, o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. Nós que estamos fazendo um contato com centros planetários, temos que saber que eles estão nos pedindo coisas muito prosaicas e que não precisaria eles pedirem isto. Nós devíamos estar tratando dos reinos que estão em volta de nós. Mas ele diz que aqui, lá naquela área, deve-se criar uma unidade a partir dos modelos para cada reino. Então nós temos que fazer um contato interno com os reinos da natureza chegando lá. Nós temos que estar cuidando dos reinos quando estamos lá. E se lá formos abrir um monastério, é para cuidar dos minerais, dos vegetais, dos animais e dos seres humanos, segundo o que está sendo pedido. Portanto, a união deverá ser trabalhada a partir da consciência monádica, porque é na consciência monádica que esses reinos se comunicam. Porque o reino mineral não tem uma consciência como nós. O reino vegetal tem uma sensibilidade, mas não tem uma consciência como nós. O reino animal também não tem uma consciência como nós. E todos esses reinos sentem a nossa presença. Precisam da nossa presença para eles evoluírem, assim como eles nos ajudam muito. Mas como é que nós vamos estar em contato com o reino mineral? Você vai falar com uma pedra? Vai falar com um diamante? Não é assim que se entra em contato com isto. E como que você vai entrar em contato com o reino mineral e ao mesmo tempo com as árvores? E ao mesmo tempo com o reino vegetal? Você vai falar com as árvores? Ela vai sentir sua vibração, mas não sabe o que você está dizendo. E como que você vai entrar em contato com o reino animal? Como que você vai lidar com esses reinos? Erques, que cuida da nossa instrução, não? Cuida da instrução do planeta no nível espiritual, diz que é com a consciência monádica que a gente faz isto. Então, aqueles que se aproximam de Erques ou que forem instalar esse monastério lá em Erques, ou que forem ser monges na superfície lá de Erques, eles saibam que a primeira tarefa deles é buscar a consciência monádica. É se coligar com a própria mônada, porque no nível monádico todos esses reinos estão unidos. Uma pedra, o reino mineral, não tem mente, não tem sensibilidade, mas o reino mineral tem mônada. Todos os reinos têm mônada, todos os reinos têm vida monádica. Então é na vida monádica que nós vamos lidar com os reinos. Veja o nível de Erques. Veja o nível de ensinamento de Erques. Por isso é que não há escola aberta, escola de Erques. E não há ninguém também, no fundo, estudando Erques. Porque o estudo de Erques é o contato com a mônada. Se você não tem o contato com a mônada, se você não está formando o canal com a sua mônada, não tem trabalho de Erques com você. Porque o trabalho de Erques é com os reinos. É com a afirmação da essência, da consciência de cada reino. Evidentemente, naquele centro planetário, existe trabalho em todos os níveis, portanto, em todos os reinos. E ele diz que essas consciências, tanto do mineral, quanto do vegetal, quanto do animal, essas consciências só se expressam para nós no nível de mônada. Então nós temos que estar buscando a nossa mônada e no nível monádico nós temos a relação com esses reinos. Aqui nós temos uma relação com o reino animal, não? Uma relação humana com o reino animal. Mas nós não sabemos o que se passa dentro de um animal. Nós não chegamos a saber nem se ele tem alma ou não tem ainda. Não sabemos nada do reino animal. Então precisa que, segundo Erques, não, segundo o ensinamento de lá, que nós vamos buscando a nossa mônada, o nosso nível monádico, porque no nível monádico nós temos o contato com todos esses reinos. Agora, os anjos também têm um tipo de mônada, mas eles têm também. Então você aí vai ter muitas surpresas, muitos contatos. E eles dizem que aqui na superfície tudo se encontra muito desvitalizado e muito desvirtuado. Temos que partir desse princípio. Isto é uma vida completamente desvirtuada. Por isso que nós começamos a falar na consciência comum, na consciência normal, que é um desvirtuamento de tudo, daquilo que deveria ser. Então precisa-se de um verdadeiro núcleo de amor, de paz, de serviço desinteressado, capaz de ajudar na manifestação, em meta e propósito, das máximas possibilidades de um reino. Então, se você está lidando com o reino vegetal, você tem que dar àquele ser vegetal, ao reino vegetal, a máxima possibilidade dele se expressar, dele se exprimir. Eles estão passando isto para nós, coisa que é da consciência deles, que é o que eles fazem a partir dos mundos internos. Mas agora, esta consciência lá que atua internamente, sempre atua internamente, na nossa instrução interior, esta consciência está trabalhando para realizar isto concretamente na superfície. Está dizendo: venham abrir um monastério, venham ser monges. Monges quer dizer não ter vida própria, né? Não tenho mais vida própria. Estou vivendo, não sei bem o quê. Estou um monge. Não tenho vida mais para viver. Então eu vou para um monastério. E é isso que está sendo necessário lá. Porque quem for para lá que não tenha nada para viver, não tenha nenhum plano. Foi para lá porque é para ir para lá. Não tem nenhum plano. Não vai lá para viver nada para ele. Ele vai para lá. E esses é que são necessários nesse momento. Para começar na superfície, concretamente, isto que é realizado lá, interiormente. Parece que a humanidade precisa, nesse final de ciclo, fazer um movimento no sentido de viver o que deve, de viver aquilo que é para ser vivido, e que não é a nossa vida. Todos nós vivemos a nossa vida. Todos nós vivemos o que temos que viver, o que armamos. Então eu tenho uma vida de família, eu tenho uma vida aqui, uma vida ali, uma vida de trabalho. Isso tudo foi coisa que você armou. Precisava que nesse final de ciclo nós reconhecêssemos a energia desses centros planetários, de um por um, o que, que está nos estimulando, em que direção está nos estimulando, porque nós temos que deixar uma semente aqui na Terra. Temos que deixar uma semente válida. Porque essas coisas que fazemos é tudo para jogar na lata do lixo. Isso não é semente para nada. Isto é vida comum. Mais ou menos espiritualizada. Mas espiritualizado não quer dizer nada isto. Isto precisa ser realmente implantada. Uma coisa que seja um início de vida interior aqui na superfície. Que seja um início de um processo, de uma vida real aqui na superfície. Existe ajuda para isso. Existe ajuda para isso. E eles dizem que este é um momento muito especial, como oportunidade para os vários campos de vida da superfície. Muitas mentes, porque nós somos mentais, e a mente sempre pergunta, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Você tem que estar diante dessa consciência, fazer a sua opção. E se é com isto que eu tenho que ver. Ou não posso agora, porque eu tenho meus filhos para criar, tenho meu marido, tenho meu trabalho. Então, pronto, ficamos como está. Agora, se nós temos realmente na consciência o valor dessas coisas, aí temos que nos dispor a ser isso. Nos dispor a estar nisso, temos que nos dispor. E aí, segundo o que está anunciado e repetido, os centros planetários vão participar, vão ajudar. E quando um centro planetário se põe a ajudar, as coisas saem. Então, este centro planetário, Mirna, já se pôs a fazer uma coisa, está aqui. Porque foram eles que fizeram. Ninguém faria isto aqui. A Aurora se dispõe a fazer uma vida de superfície, está fazendo. É a Aurora que está fazendo aquilo. É o centro planetário que está fazendo aquilo. E cada centro planetário tem a sua obra a ser feita. Erx, que é o terceiro que está se manifestando na superfície mais claramente, não é isto que está pedindo, e nem o que está acontecendo em Aurora. Em Aurora deve estar acontecendo uma vida de cura, em Erx deve estar acontecendo esta vida em monastério, que reflita aquilo que Erx é lá no seu interior. E Erx disse que a hierarquia dévica, que representa cada grupo de seres, porque há devas para o reino mineral, há devas para o reino vegetal, devas para o reino animal e devas para o reino humano. E que a hierarquia dévica, diz Erques, que neste momento os devas estão sintonizados com a energia monástica. Os devas estão sintonizados com a energia monástica. Então é muito importante que esta energia monástica seja implantada lá, porque aí vão surgir os devas e vão trabalhar conosco. Os devas vão trabalhar conosco. Isto é realidade. Em Erx. Isto é o que Erx tem que implantar agora, do nosso ponto de vista. E lá, os seres humanos que se apresentarem para a vida monástica vão ter a colaboração dévica com eles. E os devas vão fazer parte desse projeto, e os devas vão fazer parte desta vida. E que nós temos que dar especial atenção ao reino das árvores, porque é um dos reinos mais golpeados do planeta nesta época. E Hermes deverá irradiar uma energia de irmandade e de apoio ao reino das árvores e criar condições para que seres deste tipo de evolução possam evoluir livremente ali. Lá em Hermes, o trabalho com o reino das árvores deve ser feito desde o início, porque este reino é o mais agredido, talvez seja o mais agredido. Eu não sei se vocês repararam que agora nas cidades eles plantam as árvores no cimento e cercam as árvores de cimento para não sujar as calçadas de terra. Então cada árvore está num buraco. Não sei como essas árvores bebem. Então, segundo Hermes, o reino das árvores nesse momento é para ser ajudado com mais urgência. Claro que nós não vamos pegar uma picareta e picaretar as calçadas das nossas cidades, né? Não é isso, porque as cidades têm os seus habitantes que não deviam permitir isto. Mas permite estar aí. Então lá, quem for para lá, para esse monastério, vai ter que cuidar das árvores. O reino mineral levará ao monastério de Hermes energias de cura e de sustento energético. Aí entra o reino mineral, que nós lá temos que lidar com este reino mineral, que vão dar tudo aquilo que nós precisamos, inclusive para a nossa saúde, para a nossa cura. Quer dizer, lá tem todo um trabalho em aberto, misterioso, que nós temos que cuidar das árvores, isso está claro. Agora, que vamos cuidar do reino mineral para que ele possa nos dar a cura, para que ele possa nos dar os elementos, não? Pedras, cristais, metais, tudo deverá ser resgatado sob um lema de consciência espiritual. Porque todos esses minerais também estão agredidos. O que se faz com os minerais, não? Neste momento, um metal reconhecido como consciência em evolução, quer dizer, nós em nível de mônada, entrando em contato com as mônadas, né? Minerais. Um metal reconhecido como consciência em evolução abre seus registros de informação. Porque nós não sabemos nada do reino mineral. Isso que nós sabemos do reino mineral, isto é o que não podia deixar de saber mesmo, porque está muito evidente. É coisa que você encontra no laboratório, está muito evidente neste momento, mas as informações que o reino mineral tem para nos dar, isto é que Hermes está indicando. Este reino nos abrirá os seus registros de informação e se doa para que as suas propriedades sejam utilizadas em benefício da cura e da harmonização. Isto é, estão dizendo, em outras palavras, que tudo tem cura. Só que nós não descobrimos e o reino também não está mostrando. Porque curar para quê? Para as pessoas ficarem boas do estômago e continuarem comendo feijoada? Curar para quê? Isso é uma perda de tempo, isto. Continuaram comendo carne? Então, tudo aquilo que o reino mineral tem para nos informar, todo o nosso processo de comunicação com o reino mineral e de colaboração deste reino, Hermes tem todas estas chaves. Então é muito essencial fazer um monastério lá neste momento. Porque isto tem que entrar na humanidade a uma certa altura. E tem que entrar através de uma vida, de uma energia monástica. Vida monástica, não pessoas vivendo. O ouro, a prata, o cobre, o zinco, o estanho, todos esses seres, todas essas consciências minerais fornecerão ao monastério de Hermes as chaves para descobrir novos processos de cura por meio do seu magnetismo interior e de sua consciência irradiadora de luz. Quanto ao reino animal, será talvez um dos pontos fortes na tarefa de resgate desse núcleo monástico, reino animal. Os monges não só se encontrarão ante a consciência humana coletiva carnívora, não sei se vocês sabem que azura é este, não sei se vocês sabem que demônio se forma com esta acumulância de carne pelo reino humano, que coisa se forma com isto na aura do planeta. Então os monges não só se encontrarão ante a consciência coletiva carnívora, Prayer que está citando isso é porque deve ser um dos maiores terrores. Os monges não só se encontrarão ante a consciência coletiva carnívora da região, mas também ante a essência desse hábito retrógrado em níveis mais amplos. E os monges deverão fazer frente, com a oração e o serviço desinteressado, a toda uma organização cujos objetivos são o massacre contínuo de animais para consumo alimentício e também para outros fins. Até agora, nos planos sutis, esta degeneração expressa é defendida como atrativo cultural, que não teve contraparte positiva que equilibrasse esse jogo macabro. Estão percebendo por que precisa fazer um monastério lá? Isto não é gente morando, fazendo sua vida. É outra coisa que tem que haver lá. Quer dizer, pode haver de tudo lá, mas isto tem que haver, porque isto é que é necessário. Isto é que é necessário para que se entre naquela corrente que está ali aberta, neste momento aberta, para se introduzir na humanidade. E aqui diz, hoje somos poucos, mas amanhã seremos muitos. Porque há almas preparadas. Elas mesmas não sabem que estão preparadas, porque estão muito, muito absorvidas com tantas coisas que eu não sei para que serve. Mas às vezes estão preparadas. Então, se consegue, com a ajuda de Hermes, não? Implantar um núcleo deste lá, vai haver muitas almas que vão ocorrer. Muitas almas vão surgir de todas as partes do mundo para fazer este trabalho. E agora fala com todos nós, não? Abri as portas do monastério aos reinos e enchereis vossa casa de dádivas, que a natureza só doa aos que se ofertam para defendê-la e relacionar-se com ela de forma espiritual. Então hoje vida espiritual, hoje vida monástica, não é só a gente ficar individualmente rezando. É fazer tudo o que faz e lidar com os reinos. Mineral, vegetal, animal e humano. Agora, sobre o estudo, eles dizem que sim, nós estudamos e absorvemos muito, só que não vivemos. Temos muitos conceitos, lemos os livros e tudo, mas a vida continua como é. A vida não muda. A vida é a mesma. Os problemas são os mesmos, as atividades são as mesmas. Enfim, a consciência comum é a mesma. Invernizada um pouquinho. Em vez de morar na cidade, vai morar no campo. Mas a consciência é a mesma. Então, não vamos para lá para fazer casa, para viver lá. Não se trata disso. Não se trata disso. Tem que viver a coisa. E depois surge o que tem que surgir. Mencionamos esse assunto, dizem eles, porque o monastério de Hermes terá uma incidência direta sobre o estudo das novas leis e dos novos estados de ser. Novas leis são leis que nós não conhecemos. Nós conhecemos essas leis terrestres e as espirituais que nos passaram. Mas novas leis, não sei se conhecemos. Novas leis. Leis para a nova terra. E novos estados de ser. Porque nós temos que ter um outro estado de ser. Temos que sair desse estado de estamos prontos para resolver os nossos problemas e os problemas das pessoas que estão em volta. Nós temos que estar num outro estado de ser. Isto todo mundo já faz, muito mal, mas faz. Agora, o outro estado de ser, qual é? Em que estado de ser que eu tenho que entrar? Se esse estado de ser no que eu vivo, estão me falando de um novo estado de ser, que estado é esse? Que leis são essas? Olha, nós temos que nos perguntar isto. Temos que nos perguntar isto. Porque fazer esta pergunta para si próprio é permitir que a vida mude. E a vida não muda quando você muda de casa. A vida não muda quando você muda de cidade. A vida muda, vocês vão ver o que é. Não é a vida que você fazia. O monastério de Erques terá uma incidência direta sobre o estudo das novas leis e novos estados do ser. A disciplina, a oração, o silêncio, escutaram? O silêncio está incluído na vida cotidiana, mas o estudo das verdades é um tema distinto. Porque eles dizem que nós não sabemos a verdade. Que a verdade não nos foi passada. Porque talvez nós não queiramos a verdade. Então, o estudo das verdades, este é um tema distinto. E é isto que eles querem ter como tema lá. É isto que o monastério vai ter como tema lá, o estudo das verdades. Não isto que para nós é verdade, evidentemente. O estudo das verdades, e verdade aqui está com V maiúsculo. O estudo das verdades cósmicas. Ah, estão explicando. O estudo das verdades cósmicas é uma vocação que nem todos os seres possuem. Mas que em Erques tem de manifestar-se plenamente. O amor à verdade e ao conhecimento é como uma chama da qual se nutrem certos tipos de consciência. Por isso que diz, não vem aqui fazer uma cidade, não. Você vai fazer um monastério, que é uma coisa pequenininha, porque é pouca gente. Não tem muita gente para isso, não. Porque esse se nutre de um outro tipo de consciência. Hoje em dia, para que um trabalho de estudo seja proveitoso e não se expresse só intelectualmente, deve-se contar com uma ferramenta infalível, que é o uso do consciente cerebral direito do ser humano. Porque nossa vida é feita com consciente esquerdo. Tudo que se ensina para as crianças, o futuro, tudo é coisa do consciente esquerdo. E agora essas novas leis, não? Estão abrindo o nosso consciente direito, estão abrindo a outra parte nossa. E isso já está mais ou menos aberto em alguns, mais ou menos. Não abrem tudo porque a vida depois fica insuportável. Com o consciente direito tudo aberto, não tem nem como viver aqui. Mas um pouco abre. Abre para você ir se encaminhando e preparando o caminho para essa abertura maior. Mas esse consciente direito, que há 10 anos passamos até exercícios para ir desenvolvendo esse consciente direito, isto é o que realmente é o conhecimento, isto é o que se ensina e isto é o que precisa realmente acontecer. E diz que nesse processo se chega pelos seguintes passos: vontade e amor à transformação contínua. Contínua. É o contrário da consciência comum. A consciência comum quer estabilidade. Quando você vai trabalhar, você quer estabilidade no emprego. Essa é a consciência comum. Antigamente tinha gente que era estável. Antigamente os funcionários públicos eram todos estáveis. Isso era o ideal deles. Estabilidade. É o contrário. É o contrário de tudo o que você possa imaginar. E disciplina e entrega. Querer é a primeira coisa. Porque se não quer, não adianta nem falar, não adianta falar disso. Se não quer. E o terceiro ponto é a humildade e a consagração. Isto é, você é humilde o suficiente para achar que precisa viver outras leis, que precisa viver outra vida, que precisa ser outro ser. Se você está realmente imbuído disso, você está sendo humilde. Quer dizer, você está reconhecendo que tudo que existe aí não serve para nada. Mas está aberto. Não estamos num beco sem saída. Mas nós temos que ter vontade de sair disso. Temos que ter vontade para não ser mais nada do que fomos até hoje. Para não fazer mais o que fizemos até hoje. E consagração. Consagração quer dizer, né, eu vou fazer isso e mais nada, eu estou consagrado a isso. Eu não posso fazer isso e vender peixe no mercado. Eu não posso fazer isso e comer frango assado. Eu não posso fazer isso e tendo filho assim, que eu nem sei de onde vem, quem são, que eu não tenho relação com ele, só vou conhecer quando sai. Quer dizer, precisa uma consagração às coisas que nós já conseguimos obter como conhecimento. Os monges de Erques estudam sobre a vida cósmica para viver em seus interiores aquilo que o cosmos quer doar como experiência. O que o cosmos quer nos doar como experiência, nós não imaginamos. O que nós poderíamos estar experimentando? O que nós poderíamos estar vivendo? Mas nós achamos muito interessante essa vida que faz, que acontece. Achamos, isso nos satisfaz. Então, os monges de Erques estudam sobre a vida cósmica para viver em seus interiores aquilo que o cosmos quer doar como experiência, as suas consciências. Veja que fala de consciência o tempo todo. Quem não tem consciência não tem realmente nada que fazer lá. Quem não tem consciência não tem nada que fazer lá realmente. A verdade, o cosmos, responde ante essa chama que se incendeia somente em um coração humilde e sincero. Então, seria bom que a gente fosse sincero, se fosse realmente aderir a um chamado desse, sincero.